Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Muito boa tarde, estamos começando o 3 em 1, mas antes de apresentar aqui os comentaristas que estão comigo, eu me apresento, eu sou Gabriel Cruz, estou substituindo hoje Paulo Matias e vamos com Fernando, com as informações de quem, diretor? Fernando Martins, é com você.
Um manifesto pela liberdade de expressão foi divulgado nesta quinta-feira por entidades e personalidades de direita. O foco do documento está na reação a medidas tomadas pela justiça contra sites tidos como conservadores. Para os participantes do manifesto, há uma relativização do direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Assim, citam casos de investigações, quebras de sigilos e até bloqueios financeiros de veículos e formadores de opinião. Para os signatários, na maior parte dos casos, sem fundamentos que comprovem ilegalidade. Assim, o documento aponta que essas medidas causam danos à reputação e ao debate de ideias. Dentre os participantes do manifesto estão ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro, como Salim Matar e Paulo Ebel. Também fazem parte os sócios da produtora Brasil Paralelo, o líder do Vem Pra Rua, Rogério Schecker, e até mesmo o presidente do Mises Brasil, Hélio Beltrão. Gabriel Kanner, presidente do Instituto Brasil 200, outro integrante do texto, diz que o grupo se preocupa com o cerceamento de ideias.
Se vivemos em uma democracia, todo mundo, independente de espectro político, tem que poder defender o que acredita. É assim que funciona um sistema democrático. Se quisermos um regime como o chinês, onde não há polarização e você não pode discutir livremente as suas ideias, todo mundo tem que seguir o que define o partido, é uma possibilidade, mas acredito que não é essa sociedade que queremos construir no Brasil.
O assunto também repercutiu no Senado Federal. O senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense, criticou decisões e medidas por parte do Judiciário. Para ele, um processo abusivo de intimidação e censura prévia.
Diante de uma crise institucional que se agrava a cada dia, eu pergunto: onde estão os homens e mulheres de bem do Brasil? Onde estão os homens e mulheres de bem para lutar pela liberdade, com respeito, de forma pacífica, para os nossos filhos e netos terem esse direito fundamental.
Segundo Girão, o STF nada fez quando acionado para impedir afrontas ao direito constitucional de livremente expressar as ideias. Do outro lado, o senador Álvaro Dias, do Podemos Paranaense, manifestou preocupação com as manifestações previstas para o próximo dia 7 de setembro. Seu temor se deve à possibilidade de ocorrer apoio a pautas antidemocráticas, contrárias às instituições legalmente constituídas no país.
Não devemos contribuir alimentando pautas perversamente antidemocráticas que afrontam as instituições brasileiras. Por isso, senhor presidente, a nossa preocupação e o nosso partido não recomenda, portanto, a participação da sua militância neste movimento do dia 7.
Na Câmara, o presidente Arthur Lira, do PP alagoano, disse ontem que o presidente Jair Bolsonaro será o único prejudicado se houver tumulto nas manifestações convocadas para 7 de setembro. Segundo ele, a polêmica está criada e só será superada depois desta data com muita tranquilidade. Acrescentou ainda esperar que as instituições sejam preservadas de ataques. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, também se manifestou divulgando nota. O texto diz que a entidade reafirma apoio ao manifesto que pede harmonia entre os poderes e que respeita a posição do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal de se posicionarem contrariamente à assinatura do documento. A nota ainda diz: a FEBRABAN confirma seu apoio ao conteúdo do texto que aprovou, já de amplo conhecimento público, cumprindo assim o seu papel ao se juntar aos demais setores produtivos do Brasil no pedido de equilíbrio e serenidade, elementos basilares de uma democracia sólida e vigorosa.
Três em um, você acabou de escutar a reportagem. Então eu vou apresentar aqui, já que nós estamos na Rádio Jovem Pan, eu vou apresentar hoje meus convidados. Antes, eu vou fazer a minha apresentação. Quem está falando é Gabriel Cruz. E na ausência de Paulo Matias, que tirou as suas merecidas folgas, eu vou comandar o 3 em 1 de hoje. E já apresento, pelo menos, os nossos comentaristas, é o grupo titular. Está aqui do meu lado o Jorge Serrão, também a Bruna Tolai e lá direto de Miami, nos Estados Unidos, Rodrigo Constantino também nos acompanha aqui. Eu vou começar já falando sobre essas idas e vindas dos manifestos que aconteceram essa semana. A FEBRABAN anunciou que viria fazer um manifesto aí chamado A Praça dos Três Poderes, justamente para pedir uma harmonia entre os três poderes. E isso acabou sendo... A Fiesp assumiu a vontade de divulgar esse manifesto e, em cima da hora, acabou desistindo. Os motivos ainda não ficaram bem claros, mas um deles seria o fato de Banco do Brasil e também a Caixa Econômica Federal ameaçarem sair ali da FEBRABAN, que era uma das 200 instituições signatárias deste manifesto. Então eu vou começar lá com o Rodrigo Constantino. Rodrigo, tudo bem? É a primeira vez que a gente se fala por aqui, tudo bem?
Tudo bom, Gabriel. Boa tarde, seja bem-vindo.
Legal. Rodrigo, vamos começar então falando sobre essa tempestade aí que nem chegou a acontecer, mas as coisas já foram acalmadas. O que que deu de tantas indas e vindas nesse manifesto e que acabou sendo tudo, todo mundo saindo aparentemente amiguinho no final da semana?
Pois é, né? O manifesto em si não tinha nada demais. Se você for interpretar que está pedindo paz, apaziguamento, por que que o governo ou os presidentes dos bancos estatais se colocariam contra? Na prática, a gente sabe que esse tipo de mensagem tem um endereço certo, que faz coro a uma certa narrativa predominante na imprensa, que é culpar, responsabilizar o presidente Bolsonaro pelo clima de tensão. E isso é que eu acho que esses presidentes de entidade não aceitaram e não consideram justo, né? De fato, quem está observando mais atentamente os acontecimentos sabe que nós temos aí um grau de ingerência, de ativismo judicial sem precedentes, que tem quase que inviabilizado muitas decisões do próprio governo, do próprio presidente, né? E além de arbítrio, de prisões, de perseguição mesmo a aliados do presidente. Então, isso é visto da seguinte forma: se você pede paz com esse teor, o que você está dizendo na prática é que o presidente deveria se subjugar a um poder supremo, a um poder que não está respeitando as quatro linhas da Constituição, como o presidente gosta de dizer. Então, isso não é paz, isso é derrota, né? Isso seria realmente a direita, que tem pela primeira vez um representante, ainda que a direita brigue entre si, que tenha gente que abandonou o barco no meio do caminho. A verdade é que é o primeiro presidente associado à direita desde a redemocratização do Brasil. E isso, o que muitos estão interpretando, é que o sistema, o establishment, assim chamado, não está aceitando essa participação de diferente espectro político e ideológico. Então, que tipo de paz nós desejamos, né? A frase que o próprio presidente tem repetido, se quer paz, prepare-se para a guerra, é uma compreensão de muitos conservadores de que o preço da paz não pode ser você simplesmente entregar suas liberdades e a sua autonomia, a sua independência de bandeja. Isso não é uma paz ao custo da escravidão. Isso não é aceitável. Então, acho que foi isso que pegou na nota, né? Houve ali realmente nos bastidores problemas, a ameaça de saída dos bancos estatais, os sindicatos também reagiram, e agora chegou-se aí, como você colocou, Gabriel, a um meio termo, né? Mas ficou a imagem de que a FEBRABAN, de certa forma, junto com a Fiesp, está bancando uma certa narrativa que retira qualquer responsabilidade do problema institucional no Brasil do Supremo e joga nas entrelinhas só para o presidente. E isso não é real, isso não é correto.
Ô Bruna, passo a palavra para você. Primeiramente, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Gabriel.
Ô Bruna, a FEBRABAN acabou divulgando um comunicado ontem falando que apoia o teor ali do manifesto, né? Mas que está se desvinculando da Fiesp nesse sentido, porque a Fiesp acabou adiando a divulgação do manifesto e não informou ali os 200, mais de 200 signatários. As coisas ficaram meio que por isso mesmo, já que Banco do Brasil e Caixa Econômica, FEBRABAN não cumpriu o que eles queriam, mas mesmo assim eles desistiram, demoveram ali da ideia de sair da instituição.
O que aconteceu é que a FEBRABAN, ela voltou atrás, né, quanto a colocar o selinho dela ali, né, nessa carta da Fiesp, que não foi publicada, porque notou-se muito claramente, muito rapidamente, o engodo, como o Constantino descreveu muito bem, né? Era aquela história de pedir paz de maneira seletiva. Não, o problema é o presidente, quando o que a gente vê é um conflito cuja responsabilidade está dividida. Eu dividiria da seguinte maneira, né? E qualquer observador privilegiado que observa todo dia, que está ali todo dia percebendo o que está acontecendo, a gente tem três problemas. A gente tem um Supremo Tribunal Federal avançando num poder que não é de sua competência, que é o do Legislativo. A gente tem o Legislativo sendo omisso e não protegendo o poder que é o seu. Então, o Legislativo erra. E o Executivo, a partir do momento em que ele depende do Legislativo para avançar, porque é o governo, né? Ele depende do Legislativo para que as reformas avancem, o Executivo fica de mão amarrada diante da interferência de um poder sobre outro e da omissão desse poder em se defender disso. É isso que acontece. E de repente, quando surge uma cartinha dizendo ai, paz, vamos todos ficar em paz, você fala, como assim paz? A gente está no momento de se defender o direito de cada um desses poderes. Então você tem que proteger os próprios limites. Não é correto você pedir paz, essa paz artificial entre os poderes. O correto é você dizer, ô Legislativo, acorda, deixe de ser omisso e recupere aí a função que te compete, e para que o Executivo não acabe ficando nessa situação de estar de mão amarrada, sendo que a gente tem aí uma série de pautas para andar, né? E essas pautas, elas são absolutamente necessárias de serem, no mínimo, discutidas em Congresso, senão não existe governo, ou seja, senão o Executivo fica anulado. Então, na verdade, a carta, ela não tem nenhum fundamento sólido, ela é muito, ela paira no ar, ela é completamente descolada do que acontece no Brasil hoje, então pegou muito mal, né? Agora, o que eu andei lendo aí em algumas notas é que não foi algo muito bom para a Caixa e Banco do Brasil, porque, na verdade, o que se está dizendo, né, pelo menos por parte da oposição tem repetido isso, é que foi uma derrota aí do governo, porque os sindicatos, né, que teriam sugerido essa conciliação. Não, a gente não A gente não põe o nominho ali da Febraban, mas vocês ficam aqui. Vocês continuam na Febraban e a gente não põe o carimbinho. E no final das contas, né, esse poder da Caixa e do Banco do Brasil de se retirarem da entidade, eles acabaram voltando atrás e, como você disse, Gabriel, muito bem, ficou por isso mesmo, tá? Então esse eu acho que é o quadro geral, né? E nesse sentido, enfim, o que a gente teve de interessante essa semana foram as respostas a essa cartinha sem fundamento da Fiesp, porque a gente teve um manifesto ali de Minas Gerais, a gente teve ontem um manifesto assinado por várias entidades da imprensa, inclusive a Gazeta do Povo, Hélio Beltrão, uma série de empresários, e pessoas assim que defendem a liberdade. Por quê? Porque defendem liberdade e propriedade, porque sabem que não pode existir liberdade sem propriedade, né? Então são pessoas que sabem a diferença de direita e esquerda e que não vão cair nesse tipo de engodo, que entendem o problema que está acontecendo no Brasil. E a resposta publicada ontem por essas várias entidades e pessoas para dizer realmente o que está acontecendo no Brasil, ela realmente é digna de ser lida, porque ela traz ali uma bela descrição, que foi a reportagem que a gente viu no começo do 3 em 1, né? Começo do 3 em 1, essa reportagem era justamente sobre esse documento que foi assinado ontem aí, em resposta a essa palhaçada no começo da semana.
Serrão, agora sim, boa tarde.
Boa tarde.
Serrão, vou ler aqui as aspas do presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro. Ele diz: esse comunicado é uma saída honrosa para os dois lados, fruto de discussões respeitosas entre as partes e da busca constante pelo diálogo existente entre os membros da Febraban. Já o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, não se manifestou. Essa declaração é para inglês ver?
Saudações, Gabriel, meus amigos, meus amados haters. É pior do que para inglês ver. É para fazer a gente de idiota. Esse tipo de declaração serve para nada. Nós agora no Brasil temos que agir com pragmatismo. Governar é a arte de discernir aquilo que é útil. A governança, ela tem que ser pragmática, objetiva, focada em resultado concreto. E o que estamos assistindo hoje no Brasil, lamentavelmente, é uma guerra de narrativas que parece não ter fim. Isso é o ponto que mais assusta nessa guerra de todos contra todos os poderes. Nós temos um presidente da República que, mal ou bem, sob todas as críticas, ele tenta apresentar um projeto de reformas do modelo estatal, cleptocrático, que a sociedade brasileira não aguenta mais. Tem aí a reação imediata de um Congresso que reluta em aprovar essas mudanças e, acima de tudo e de todos, ilegitimamente, um poder supremo que tenta governar sobre os demais, quando o papel do que seria a balança da justiça seria cuidar do equilíbrio dessa desavença entre os poderes, sendo resolvida de maneira equilibrada com base na lei, na ordem e na legalidade. Só que não é isso que estamos vendo. Estamos vendo exatamente um poder supremo que extrapola suas funções originárias, o que deveria ser um órgão constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal, se arvorou de xerife da nação. Então eles tentam resolver tudo na base da canetada jurídica, ou seja, da judicialização da política ou da politicagem. A que isso nos leva? Nos leva exatamente ao agravamento desse conflito entre os poderes. E, no meio dessa brincadeira, eles vêm falar em paz. Paz? Paz para quê? Que paz é essa? É a paz na base da pancada? É a paz na base da caneta nervosa que decide contra os interesses da nação, que atenta contra a liberdade, que desrespeita e atropela a inconstitucionalidade, que ataca os direitos fundamentais, inclusive dos cidadãos? Então, peraí, tem que rever esse modelo está totalmente equivocado, é hora, 7 de setembro chega num bom momento, porque a população sai às ruas exatamente para ignorar a palhaçada que é dita em vários manifestos e demonstrar na prática que o povo quer sim paz, mas uma paz objetiva, focada em resultados que levem as reformas e as mudanças ao respeito à lei e à ordem, à institucionalidade e à legalidade. Ninguém está indo para a rua, ao contrário do que alguns idiotas e canalhas afirmam, defender golpe. Ninguém quer golpe no Brasil. Quem está aplicando golpe é exatamente aqueles que ou aqueles que estão aplicando, que não respeitam a institucionalidade. Então, é hora de restabelecer o equilíbrio e o povo na rua vai dar aquele sustinho básico nos donos do poder, é o que a gente espera, para que a gente possa restabelecer, sim, o equilíbrio da governança no país.
Serrão, a gente ainda vai falar sobre 7 de setembro, mas ainda continuamos aqui nesse embate ainda de Febraban e bancos, e no meio desse imbróglio teve a figura do Paulo Scaff. Ô Bruna, Paulo Scaff saiu com a fama um pouquinho manchada, porque ele foi, voltou, e a gente não sabe que posição que ele acabou parando no meio dessa discussão toda, né?
A gente sabe qual é a posição do Scaff, né? Scaff não é conservador, ele não é uma liderança reconhecida pela direita. Ele é uma liderança com aliança com quem governa São Paulo há muito tempo, que é o Tucanato. Então ele é alguém que tem uma mentalidade muito semelhante aí à do PSDB, o pessoal que está aqui controlando São Paulo há muito tempo, né? Nesse sentido, foi interessantíssimo ter acontecido esse manifesto, porque o Scaff era alguém que tinha aí um apoio velado possível para se candidatar, de repente, ao governo de São Paulo com apoio do presidente Bolsonaro ano que vem. E eu acho que, assim, nesse movimento, a gente percebe que talvez, né, esse apoio, se ele quiser ter, talvez ele vai ter que se posicionar um pouquinho mais, porque ele sempre foi alguém visto como opção menos pior pela mesma base que apoia o presidente Bolsonaro. Agora, depois desse episódio, talvez ele deixe de ser visto como menos pior e seja visto como mais um aliado aí dos tucanos, que acabam surgindo como grandes adversários do Bolsonaro na medida que eles querem recuperar o voto da direita, que, gostem eles ou não, pelo visto foi perdido para sempre.
Serrão, a palavra é sua. Não teve ganhador nessa história toda, mas o Paulo Scaff foi o único perdedor ou teve mais gente que saiu perdendo desse imbróglio?
Não, em princípio o Paulo Scaff sai como grande perdedor pela característica dúbia com que ele faz política. Ele está conseguindo, mais uma vez, desagradar a gregos e baianos. Ele não consegue demonstrar uma linha de coerência e fidelidade partidária. Ele está de olho no Senado dela. Ele quer ser senador por São Paulo. Já tentou ser governador, já tentou ser tudo politicamente, mas sempre faz os arranjos incorretos. Parecia que ele era aliado do presidente Bolsonaro, de repente ele se voltou abruptamente contra Bolsonaro e agora ninguém sabe o que ele é. Ele parece, sim, aquele boneco do posto de gasolina que tem o ar inflado. Enquanto o ar está inflando, ele permanece em pé. Quando acaba o ar, ele blum, desmorona. E é mais uma forma, é mais um exemplo de como não se deve fazer política. Repito, precisamos ter firmeza, clareza, objetividade no que se quer politicamente no Brasil. E vários políticos estão se desmoralizando e se inviabilizando exatamente porque não fazem política. Fazem armações mal feitas nos bastidores que, no fim das contas, se voltam contra eles próprios.
E trago o Constantino de novo aqui para a conversa, justamente para falar do Paulo Scaff, presidente da Fiesp, que deixa a Fiesp agora nesse segundo semestre. Como é que ficou a imagem dele, Constantino?
É exatamente o ponto do Serrão e da Bruna, né, Gabriel? Que é o seguinte, a direita, que tem mais fundamento ideológico, mais substância, que defende valores e princípios, ela é um movimento muito incipiente na política nacional. Então, houve ali um fenômeno de muita gente oportunista surfando na onda bolsonarista, né, que também já é um movimento por si só, um fenômeno mais difuso, misturava muita coisa, né? Tem muita gente dentro do fenômeno bolsonarista que sequer entende exatamente a trajetória e os valores conservadores mesmo. Mas pelo menos tem um apego maior a esses princípios. Enquanto que se juntaram a eles, né, oportunistas, muitos foram ficando no caminho. O MBL, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, esses já tucanaram. Uma figura como Paulo Scaff é conhecida na política. Ele toca lá a Fiesp... É um grupo de interesses, né? É ícone do nosso capitalismo de Estado. O Brasil tem muitos problemas, o tal custo Brasil, em vez de endereçá-los, que dá muito trabalho, como a gente vê, né, no Congresso, eles preferem sempre os atalhos, né? Subsídio do banco do BNDES, barreiras protecionistas para dificultar concorrentes e por aí vai. Então, o Brasil precisa de um movimento conservador mais sólido, né? Agora, o que acontece? É um dilema, é um impasse. Os conservadores genuínos, eleitos, não conseguem governar sozinhos. Óbvio, é uma bancada muito incipiente, muito tímida. Então precisa se aliar aos fisiológicos. Isso é do jogo da política. Qualquer alternativa é romantismo. Agora, esse tipo de aliança é aquela aliança, né, que você faz sabendo que não há amor verdadeiro, e sim interesses que podem mudar ao sabor do vento, né? Então é disso que se trata. Acho que ninguém tem a ilusão de achar que o Paulo Scaff entende as demandas e apoia a pauta conservadora no nosso Brasil, né? Eu acho que qualquer um que acreditasse nisso mereceria um prêmio de ingenuidade ímpar.
Olá, ouvintes da Jovem Pan e também os telespectadores que nos acompanham aí pela Panflix e também pelo YouTube. Não se assuste, esse é o 3 em 1, sim. Eu sou Gabriel Cruz, substituindo hoje Paulo Matias, que tirou suas merecidas folgas. E o 3 em 1 vai agora para um rápido intervalo. A gente volta em instantes com mais debate da política brasileira. Até já.
3 em 1.
E o próximo Mulheres Positivas está incrível. Eu, Fabi Saad, entrevistei a presidente da CETESB, Patrícia Iglesias. Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Os Pingos nos Is, com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is, informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Você era contra. Então se depender de você, não ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Olá, aqui é o Carlos Aros.
E aqui é o André Miceli.
Toda semana aqui na Jovem Pan nós temos um encontro marcado para discutir o impacto da tecnologia nas nossas vidas.
Recebemos as principais lideranças quando o assunto é tecnologia e inovação para traduzir as revoluções e explicar como tudo isso mexe com você.
O Sociedade Digital está no rádio, nas tardes de sábado, no Panflix, no canal Jovem Pan News no YouTube, toda segunda, às 11 da manhã.
Fique ligado, vamos construir uma sociedade mais digital.
Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3 em 1.
Olá, você está acompanhando o programa 3 em 1 e comigo aqui, Rodrigo Constantino, falando lá de Miami, Bruna Tolai e também Jorge Serrão. Agora a gente muda de assunto, porque o presidente Jair Bolsonaro entrou hoje com um recurso no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade da cobrança diferenciada de ICMS pelos estados sobre os combustíveis. O requerimento foi feito por uma ação direta de inconstitucionalidade. Nessa ação, a AGU, a Advocacia Geral da União, pediu também que a Corte defina em caráter liminar que seja cobrada uma alíquota única enquanto a matéria não for votada pelo Congresso. A atitude do presidente, Serrão, é uma tentativa de desvincular o governo federal dos preços elevados dos combustíveis e atribuí-los também aos estados. Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostram que na última semana o preço médio da gasolina variou de R$ 5,88 na região sul a R$ 6,25 no centro-oeste. Se considerados os valores máximos, os preços chegam a R$ 6,80 e R$ 7,22, respectivamente. Serrão, te chamei antes porque eu quero saber, o governo consegue lá no Supremo essa unificação para tentar mostrar onde é que está o problema do aumento desenfreado dos combustíveis?
É, mal comparando, essa ação é como se você pedisse ao lobo mau para não comer chapeuzinho vermelho. E essa autorização vai ser dada exatamente por aquele poder supremo que já avacalhou você lá atrás quando você queria autonomia para cuidar da pandemia. Então, é muito previsível que essa ação vai dar em nada, vai afogar o motor do carro, com certeza. Porque o problema é a estrutura brasileira. Esse ICMS é um dos grandes problemas do Brasil que deveria ter sido discutido em uma reforma tributária séria. Só que estados não querem discutir isso. A prioridade deles é arrecadar cada vez mais para poder gastar cada vez mais, financiando a máquina pública pesadíssima, perdulária e corrupta. Esse é o problema do Brasil. Então, o ICMS, no ideal, seria que você tivesse, pudesse até ter um ICMS único, bom senso, mandaria que houvesse uma reunião aí do CONFAS, do Conselho dos Secretários de Fazenda, para que você pudesse ter até, num momento de crise, né, um ICMS único sobre os combustíveis, para que a gente facilitasse que o preço fosse abaixado. O governo federal já fez o esforço dele segurando impostos, mas é necessário que os estados façam também. Hoje, claramente, os combustíveis estão muito caros por causa do ICMS cobrado de maneira diferenciada e, em alguns casos, sempre mais alta que o outro, pelos estados. Então, é um impasse institucional. Só que o Supremo Tribunal Federal, quando chega uma ação dessa lá, ele vai dizer o quê? Oh, a Constituição de 88, aquela maravilha, diz que tem que obedecer à autonomia, o federalismo, né? O federalismo de Araque que tem no Brasil. Então, os estados são autônomos para cuidar de seus impostos. Em tese, essa é a tese consagrada no Brasil. Só que, na prática, volto a dizer, governança é pragmatismo. Isso não é uma tese pragmática. Então, precisamos rever o modelo. Só que o Supremo Tribunal Federal está querendo resolver isso? Não. Os estados estão querendo? Não. Então, o presidente Bolsonaro tem que tentar liderar, de alguma forma, a população, para que a população pressione seus governadores para que o combustível abaixe. Ou então, teremos inflação alta em função disso, que o efeito é cascata.
Ô, Bruna, mais dois capítulos aí sobre a briga aí, governo federal, governo Bolsonaro, STF, e também governo federal e governos estaduais.
É uma boa pergunta, Gabriel. Na verdade, se a gente observar todo o quadro, é positivo esse pedido da AGU, porque ele tende a escancarar qual é a situação real. É um pedido legítimo, é uma ação correta, obedece todos os princípios próprios aí, a limitação de cada um dos poderes e, caso haja uma recusa do Supremo, dependendo do fundamento, dependendo do malabarismo, vai ficar muito mais claro para as pessoas que há uma resistência em trabalhar pela harmonia por parte do Supremo Tribunal Federal, né? E é interessante que isso aconteça. Eu espero que a previsão do meu colega Serrão esteja certa e que o Supremo recuse, porque aí a gente vai ter mais uma prova de que talvez não é por parte do presidente que não haja boa vontade, né? Então, nesse sentido, é positivo. Agora, eu gostaria de mencionar aqui que esse problema, o Serrão falou muito bem, né? A gente tem um problema na cadeia de impostos, né? A gente tem um sistema tributário muito complexo, e aí você tem essas gambiarras do tipo, ah, mas e os estados? Se todo o dinheiro é centralizado em Brasília e depois tem que voltar, como é que os estados vão se manter? Aí os estados têm autonomia para taxar e tal, e aí você tem... Bom, você tem o imposto municipal das três esferas, né? O estadual e aqueles que são federais. Mas essa autonomia, ela acaba muitas vezes gerando problemas ou de bitributação ou de um impacto muito ruim na cadeia produtiva, na produção. E o ICMS é o que tem o maior impacto na produção, considerando ainda que é o imposto sobre circulação de mercadoria, que ele varia de estado para estado, e considerando como que é a nossa rede de distribuição das mercadorias, isso gera, inclusive, uma diferença de custo de vida de estado para estado, né? Então, na verdade, são muitos problemas que a gente acaba observando com base nessa diferenciação. Mas eu queria mencionar aqui que o problema fundamental é rever o sentido com que os impostos são vistos no Brasil. Porque hoje eu li uma matéria, o melhor artigo sobre toda essa questão da reforma tributária. O melhor artigo é assinado pelo Paulo Sanchoten, que é um cientista político, que escreveu uma matéria para o Instituto Liberal. E ele diferencia o que são impostos positivos e impostos negativos. E impostos positivos são aqueles que realmente geram um estímulo da riqueza. E os negativos são aqueles que tentam combater a pobreza, mas geram miséria, né? E o que seria interessante na sociedade brasileira nesse momento seria a gente perceber qual é a relação que a gente tem com os impostos, porque eles são vistos, como o presidente mostra nessa ação, de maneira negativa, como algo que atrapalha a vida dos brasileiros. Mas será que os impostos de fato não atrapalham porque eles acabam pela falta de diferenciar de quais são os impostos positivos, aqueles que vão ajudar a gente a ter um Estado eficiente, dos negativos, que simplesmente ampliam a miséria a pretexto de combater a pobreza? Será que se a gente não fizer essa discussão, adianta essas gambiarras que a gente vê por aí? Não, baixa aqui, baixa ali, fica fazendo essa matemática aí cheia de malabarismo. Eu acho que o problema é que a gente nunca vai aqui no Brasil no fundamento. O que é imposto no Brasil? É algo que realmente não permite que a gente se desamarre dessa precariedade e desse estado de miséria que não é vencido. E não é resolvendo aqui esse ICMS que isso vai melhorar. A gente tem que rever profundamente os fundamentos que amparam o sentido da tributação no Brasil.
Constantino, esse recurso, né, essa ação aí do presidente da República não poderia ter sido feito antes, já que impetrado antes no Supremo, já que por que só agora que os preços dos combustíveis escalaram de uma maneira descontrolada?
Exatamente por isso, né, Gabriel? Na verdade, é uma disputa de imagem. O presidente está querendo deixar claro para a população que o aumento na bomba de gasolina não é culpa do governo federal, os governadores são gulosos e por isso a entrada desse recurso, que é legítimo. Agora, veja, eu concordo com meus colegas em relação a toda a complexidade, mas eu levo o federalismo muito a sério. Eu vivo num país, eu moro num país onde o federalismo é vigente e de uns tempos para cá tem ocorrido uma centralização cada vez maior em Washington também, tanto em poder como em recursos, o que torna os Estados Unidos mais parecidos com países latino-americanos e é péssimo, né? Então, eu não gosto da expressão guerra fiscal entre estados. Eu acho que competição de estados para botar cada um seus tributos é saudável. O que não pode acontecer é o estado ficar dando vários subsídios para grupos específicos, depois vai à bancarrota e a União tem que salvar. Aí é que mora o problema, né? Agora, eu sou muito favorável à descentralização e ao princípio de subsidiariedade. O cidadão mora no município, né? Então, aquilo que pode ficar a cargo dos municípios deveria ser assim, depois só o que não puder vai para âmbito estadual e só algumas poucas coisas em âmbito federal. No Brasil é tudo ao contrário, a pirâmide é invertida, a concentração está toda na União, prefeitos e governadores têm que ir com pires na mão para Brasília, isso gera dependência, está tudo errado. Agora, também está errado ter mais de 5 mil municípios. né? E aí tem municípios que não conseguem se sustentar por conta própria. Então está tudo errado no Brasil. Agora, eu não vejo o problema em si na tal guerra fiscal. É óbvio que é um emaranhado louco para quem faz negócios num país com dimensão continental você ter 27 tributos diferentes só de ICMS. Agora, teoricamente, os estados deveriam ter autonomia, desde que com transparência. E aí é que mora o problema. O povo, quando vai lá botar a gasolina, nem sabe quanto está pagando de imposto e para onde vai cada real que ele está abastecendo. Né? Então, esse que é o problema, transparência. E o presidente está, de certa forma, numa artimanha, numa medida que tem como interesse a questão da imagem, né? Deixar claro para a população que o problema não está no governo federal. E também tem problema de câmbio, problema de Oriente Médio, Afeganistão, tudo isso impacta combustível e a gente só não pode cair na tentação do Ciro Gomes, que andou dizendo aí que dane-se o que acontece lá fora, o Brasil tem que praticar o seu preço e pronto, é o custo mais margem. Quer dizer, o sujeito não consegue nem entender o que é uma commodity, o que é custo de oportunidade. Aí é assustador, a gente já foi por esse caminho com a Dilma Rousseff e deu onde deu.
Valeu, Constantino. E a gente vai para o nosso segundo e último intervalo e o programa 3 em 1 volta em instantes. Eu espero vocês aí, tanto o pessoal que nos escuta pela rádio, quem também nos assiste pela Panflix e também pelo YouTube e, lógico, pelo site da Jovem Pan. Até já!
3 em 1.
Pensando em pedir um delivery? O Grupo Sala VIP tem. Além das conhecidas pizzas da Sala VIP, você também pode pedir a tradicional feijoada do Bar do Nico, as deliciosas massas frescas feitas diariamente no Nico Pasta e Basta, e os burgers da Nico Hamburgueria. Tudo quentinho e feito com carinho para você. Veja todas as opções em gruposalavip.com.br ou através das redes sociais, @salavip_pizzabar, e fique por dentro das novidades. Grupo Sala VIP, não abrimos mão da qualidade.
Bom, e na próxima semana a gente recebe aqui, no Liderança e Inovação, Igor Puga. Igor Puga é CMO do Banco Santander e, olha, entre tantas conversas, a gente vai falar sobre Gil do Vigor e a campanha que ele fez para o banco. Vou te dizer, imperdível.
Então, estamos construindo novas gerações, estamos profissionalizando um ambiente que ainda era restrito para poucos.
Liderança e Inovação, toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A gente faz uma rápida pausa aqui na programação da Jovem Pan para informar sobre o trânsito, principalmente nas estradas, já que a gente está nessa sexta-feira de pré-feriado prolongado. Então, Rodovia dos Imigrantes no sentido litoral tem tráfego congestionado em dois trechos, os dois por excesso de veículo. Primeiro é entre o quilômetro 27 e 32 e depois entre o quilômetro 36 e 43. Já na Imigrante, sentido São Paulo, tem tráfego intenso também por excesso de veículos no sentido São Paulo, né? Como eu disse, do quilômetro 56 a 46. Anchieta está tranquila, recebe o sinal verde da Jovem Pan. Para quem já está no litoral, a rodovia Cônego Domênico Rangoni tem congestionamento sentido litoral norte entre os quilômetros 248 e 264. Seguindo agora para outras rodovias aqui, a Hélio Smith está no sentido do aeroporto também com excesso de veículos entre o quilômetro 1 e 2. A Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido interior, do quilômetro 22 ao 27, mas a Governador Carvalho Pinto está tranquila, então recebe o sinal verde da Jovem Pan. A Castelo Branco e Raposo Tavares também tranquila, recebe o sinal verde da Jovem Pan, mas para quem está aqui na cidade de São Paulo, a gente alerta que a CET mostra que são 58 quilômetros de lentidão neste momento. A tendência geral é que isso se mantenha desta forma nos próximos minutos, né? Mas a gente faz aqui um alerta para a Zona Leste e Zona Oeste, que são essas regiões aqui da cidade de São Paulo que concentram o maior percentual de trânsito.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
3 em 1.
Agora, 5 horas e 45 minutos desta sexta-feira, 3 de setembro de 2021. Não estranhe, eu sou Gabriel Cruz, Paulo Matias está de folga, volta na segunda-feira à bancada ao comando do 3 em 1. E logo depois de o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, manifestar preocupação com as manifestações do dia 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil está em paz e que ninguém precisa temer os atos marcados para o Dia da Independência. Os atos programados por defensores do presidente em Brasília e em outras capitais do país, inclusive aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, sede da Jovem Pan, não têm recebido o apoio das Forças Armadas. O teor político que tem sido dado para as manifestações, inclusive com ameaças de invasão e depredação ao prédio do Supremo Tribunal Federal em Brasília e de interdições de rodovias, é motivo de preocupação dentro dos quartéis. Aqui no estado de São Paulo, a Polícia Militar informou que vai acompanhar as manifestações e fazer revistas pessoais no público dos atos. Como isso será feito, a polícia ainda não divulgou, já que é muito difícil revistar tanta gente num lugar só. E será proibido o porte de arma de fogo, armas brancas, bastões, fogos de artifício, drones e outros itens que possam causar danos a outras pessoas. E durante um evento na manhã de hoje, no sul da Bahia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os atos marcados para 7 de setembro, dia da independência, vão dar um ultimato do povo. Vamos ouvir o que ele disse.
Essas uma ou duas pessoas têm que entender o seu lugar. E o recado de vocês, povo brasileiro, nas ruas, na próxima terça-feira, dia 7, será o ultimato para essas duas pessoas. Curvem-se à Constituição, respeitem a nossa liberdade. Entendam que vocês dois estão no caminho errado. Porque sempre dá tempo para se redimir. Nós não precisamos sair das quatro linhas da Constituição. Ali temos tudo o que precisamos. Mas, se alguém quiser jogar fora dessas quatro linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também. Valer a vontade e a força do seu povo.
Constantino, vou falar com você. Eu sei quem são essas duas pessoas, mas eu vou deixar para você falar. Quem são que o presidente falou?
Um atende pelo apelido de xerife, colocado por um colega que já se aposentou, né? E o outro quer empurrar a história. E num ato falho essa semana, ele disse que não liga para pressões externas, porque quando vai decidir, ele coloca os seus valores. Aí ele falou, não, a Constituição em primeiro lugar, né? Então, veja, nós estamos diante de um abuso de poder escancarado do Supremo Tribunal Federal, em geral, dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, em particular. O presidente está querendo dar um recado e é importante ficar claro o custo elevado de insistir ou de dobrar a aposta nesse grau de arbítrio e ingerência e ativismo. Né? Então é isso, o povo está atento, não vai aceitar um golpe às claras. Né? Já soltaram o Lula, tiveram que rever a interpretação da Constituição pela terceira vez em uma década para isso, depois enterraram a Lava Jato e com 7 anos de atraso, com filigranas territoriais e suspeição do Moro, conseguiram a elegibilidade do Lula. Então está tudo muito claro, né? Não tem ninguém que pode estar fingindo que não está entendendo o que está acontecendo. E o recado do presidente é esse, né? A população vai lá se manifestar, deve ser pacífico, tem que resistir a provocações da esquerda. Foi o Zé Dirceu que tentou convocar a militância para encontrar a militância da direita nos atos. O ex-secretário Salim Matar já se manifestou também. O povo brasileiro é pacífico e ordeiro. As manifestações associadas à direita, historicamente, têm sido assim. Né, têm sido respeitosas das regras do jogo. O povo quer demonstrar sua indignação com a desarmonia entre os três poderes. É disso que se trata. Eu espero que escutem o recado, mas já foi acatado o pedido, parece que veio da PGR, justiça seja feita, de novas prisões aí. Um jornalista e o Zé Trovão. Quer dizer, a tensão continua no ar.
Ô Bruna, puxando esse gancho aí do Constantino, essa chance de confronto, de violência na próxima terça-feira é real?
Olha, ela é real se a gente considerar que essa é a prática típica dos movimentos de esquerda que têm se organizado e ido para as ruas. Eu já falei muitas vezes deles aqui, trata-se dos antifas, né? Eles se autodenominam antifascistas, mas na verdade eles têm práticas e um discurso totalitário que na verdade são, digamos assim, aquela infantaria, aquele exército infanto-juvenil, ali, aqui é mais juvenil, né, os que saem na rua, que a trabalham justamente para os interesses da esquerda. Há dossiês, há estudos, há o documentário da Brasil Paralelo, há vasta informação explicando quais são as origens desse movimento e por que eles agem de modo violento. Aqueles que são os chamados Black Blocs, que desde 2013 estão aí na ativa, são uma vertente desse movimento, né? Eles são grupos, muitos grupos, a gente tem uma série de grupos e os Black Blocs são aqueles que vêm para realmente espalhar o caos e produzir depredação do patrimônio. Recentemente, a gente teve incêndios de estátuas, né, pertencentes aí ao patrimônio histórico-cultural do Brasil, e ambos esses atentados aí ao patrimônio histórico brasileiro foram assumidos por grupos com o apoio de uma série de deputados aí ligados ao PSOL, que são aqueles que orientam todas as táticas e têm vínculo direto com esses grupos no sentido de os apoiarem e os endossarem. A gente teve aí... Quem assumiu esses ataques ao patrimônio histórico brasileiro? Foram justamente grupos com essa orientação. Se eles estiverem na manifestação no próximo domingo, no próximo terça-feira, dia 7 de setembro, eles virão para o confronto. E se entre os manifestantes da direita houverem infiltrados para gerar a aparência de um confronto, a gente pode ter uma série de problemas. Por quê? Porque aqueles que vão para as ruas motivados pela defesa da liberdade, dos valores e pela exigência que os ministros da Suprema Corte voltem atrás na sua sana, né, por ocupar um poder que não lhe pertence, essas pessoas, elas são pacíficas. Então, elas podem acabar sendo alvos de figuras mal intencionadas que vão se infiltrar aí no movimento para gerar uma aparência de que a violência venha de dentro dessas pessoas associadas aí às lideranças de direita, né? Se a polícia militar aqui de São Paulo, pelo menos, que é onde a manifestação costuma ser maior, fizer um bom trabalho de revista, levando em conta as marcas típicas dessas figuras ligadas aos movimentos antifascistas, porque é possível identificá-los mesmo quando eles se fantasiam de verde e amarelo, a gente pode evitar que os confrontos de fato ocorram.
Serrão, o presidente Bolsonaro, na sua opinião, você acha que ele está colocando muitas fichas nessa manifestação, tratando ali como o dia D, tudo vai acontecer depois, tudo vai ser melhor depois do dia 7 de setembro?
A aposta não é só do presidente Bolsonaro. Todo mundo que vai participar dessa manifestação está colocando grandes fichas nela. Então vamos aguardar. O objetivo, claro, é fazer pressão legítima em favor de mudanças estruturais, reformas e também para um enquadramento imediato do ponto de vista do direito e da ordem daqueles que estão abusando da autoridade e afrontando a institucionalidade. Esse é o objetivo principal de quem vai para a rua no 7 de setembro. Agora, grupos que vão para a rua promover terrorismo urbano e ações violentas não podem ser chamados de antifas. O nome está errado. Eles são nazistas. Não tem outra definição dentro do arcabouço da história. Isso é nazismo na prática. E isso é intolerável sob qualquer ponto de vista. O povão que vai, em sua maioria, para a Paulista, vai na pacificação, vai com a família e os amigos pelo bem do Brasil. E não contra ninguém, nem para agredir ninguém. E repito, ninguém vai pedir golpe de coisa nenhuma. Vai sim para lutar contra golpes que estão sendo armados. E um deles é muito manjado. É a tentativa de anular a chapa que elegeu o presidente Bolsonaro e Antônio Hamilton Mourão anulando a eleição de 2018. Se isso acontecer, é doideira institucional pura. É como se diz no popular, é o bagulho doido da institucionalidade brasileira.
E a pergunta do 3 em 1 que está disponível hoje no site da PAN é a seguinte: você acha que as manifestações de 7 de setembro serão pacíficas? Vamos ver o resultado da enquete que aparece aqui no telão. 8,6% dizem que não. Já 91,4% acham que as manifestações de 7 de setembro serão pacíficas. E que assim seja. Eu encerro o 3 em 1 de hoje. Na minha companhia tiveram aqui Rodrigo Constantino, lá de Miami, Bruna Tolai e também Jorge Serrão. Aos três, muito obrigado pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Espero encontrá-los numa próxima.
Tamo juntos.
O 3 em 1 de hoje fica por aqui. Na segunda-feira ele retorna com Paulo Matias. Eu sou Gabriel Cruz e continuo na programação da Jovem Pan. A gente se vê nos telejornais. Tchau, tchau.
Após o show de cobertura no jogo Atlético Paranaense e Corinthians, a Jovem Pan Esportes volta a campo para mais uma transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens, com a melhor equipe esportiva do Brasil. É hora do Atlético Paranaense voltar a campo. Dessa vez, a batalha é contra o Sport Recife.
Partiu! Bateu!
Pela 19ª rodada do Brasileirão, domingo, às 6h15 da tarde, ao vivo e exclusivo no Brasil, no YouTube da Jovem Pan Esportes, para os membros do canal. E não para por aí. Por R$ 24,99, você assiste aos próximos jogos do Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada. Em breve, o Furacão terá pela frente as partidas contra Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo e muito mais. É fácil, seja membro do canal e por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVac você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 3813 9611 e agende seu horário ou vamos até você. PPVac, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11 3813 9611. PPVac, clínica de vacinação para todas as idades.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
A eletrificação da indústria automotiva sinaliza que os motores a combustão têm os dias contados? Carros equipados com motores híbridos, 100% elétricos e movidos a combustão, passam a conviver cada vez mais nas ruas das grandes cidades. O Máquinas na Pan vai mostrar para você o impacto do processo de eletrificação na indústria automotiva e no bolso do consumidor. A eletrificação de veículos e muito mais no Máquinas na Pan, que vai ao ar nesse sábado às 10h30 da manhã no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você!
Na Pan.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de